Muito bom. Então, estamos de volta com o painel eletrônico desta terça-feira, dia de 29 de maio de 2018, 8 horas 48 minutos em Brasília. Vamos falar agora sobre aumento dos combustíveis. A Câmara dos Deputados vai fazer hoje uma comissão geral para discutir aí a questão dos preços dos combustíveis no país. Foram convidados para participar desse debate representantes da Petrobras, também representantes das distribuidoras, postos de combustíveis e também do governo e especialistas do setor. Quem apresentou requerimento para a realização dessa comissão geral, que é uma comissão em que o plenário da Câmara se transforma numa grande comissão, né? É o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, com quem nós vamos conversar agora. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, o prazer é meu estar falando com você, com o Edelson, com a Elisabel, com os ouvintes do
prazer
painel
nosso.
Eletrônico.
Prazer é nosso,
deputado. Prazer é nosso, deputado. Deputado, qual o debate, óbvio, a questão aí dos protestos dos caminhoneiros, enfim, de entidades, levantou toda essa polêmica em torno dos preços dos combustíveis. Na sua avaliação, de fato, os preços dos combustíveis estão elevados demais? Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito desse tema e a razão do senhor ter proposto aí esse debate na Comissão Geral da Câmara?
Eu propus para que as coisas fiquem claras e com a clareza das coisas possam aparecer soluções. O que é que acontece com o combustível do Brasil? Nós liberalizamos a exploração de petróleo. Agora a exploração de petróleo no Brasil, já há alguns anos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula e Dilma, tem sido feito por empresas privadas e pela Petrobras. A Petrobras não está sozinha nesse negócio.
Sim.
E por isso nós temos tido muito sucesso na exploração de petróleo. Não temos o sucesso que deveríamos, porque o governo passado cometeu alguns equívocos nessa coisa do pré-sal, criando coisas, modelos exóticos que impediam que as coisas avançassem rapidamente, procurando colocar a Petrobras acima de tudo, e a Petrobras sem ter força para isso. Na área do refino, que é onde vem o combustível, do petróleo refinado, na área do refino nós não fizemos muita coisa, nem na área de transporte. Nós continuamos tendo praticamente uma empresa produtora de combustível no Brasil, que é a Petrobras. E essa empresa estava quebrada. A empresa está maximizando os seus lucros, é evidente que ela está. Ela não quer admitir nenhum tipo de prejuízo semelhante ao que já teve no passado. Quer dizer, ela vinha quebrando, começou a maximizar os lucros. O Conselho Nacional de Petróleo deveria ter, talvez, inibido mais, estabelecido regras, mas o Conselho, na verdade, tem uma certa dependência da Petrobras, tal gigantismo da Petrobras. Mas o problema não para apenas no fato do combustível estar caro. Juntou a questão da Petrobras estar buscando preços reais, marginando seus lucros, evidentemente, com um crescimento muito grande do câmbio, do dólar. O dólar passou a ficar muito caro.
Sim.
E um crescimento do preço internacional do petróleo. O petróleo passou para mais de 80 dólares do barril. Então, uma série de coisas com latência. Agora, o que é o mal principal? Quando se compra combustível no Brasil, compra-se mais da metade imposto. O governo federal dobrou o PIS/COFINS, dobrou porque era o imposto único dele, não tinha participação do Estado, ele não quis aumentar a CID, porque os Estados não tinham que aumentar a CID, mas tem uma CID, tinha CID, tinha PIS/COFINS, e vai continuar a ter.
E tem o ICMS nos Estados também, né?
E tem o ICMS nos Estados, que é abusivo.
Aqui em Brasília é 29%.
É um absurdo para manter o Estado tertulário, gastador. Na Brasília é um absurdo, no Rio de Janeiro é um absurdo. Na Bahia, na minha Bahia, é um absurdo. Torção chega na faixa de 25% a 30%. Do Rio passa de 30% para 33%. Então, o imposto é um grande vilão do petróleo. Por que que acontece? Os governantes não querem cobrar imposto de tudo, não podem, não sabem cobrar imposto de tudo, termina não fiscalizando, não tendo arrecadação. arrecadações em outros campos, ele concentra o imposto
no consumo, né?
Estaduais, no consumo regulado.
Sim.
Que é energia elétrica, petróleo. E como houve uma queda nas contas de telefone, as pessoas passaram já aplicativos, etc., e houve uma concorrência muito grande entre os telefones, eles perderam a arrecadação de telefone, meteram a faca na energia elétrica, meteram a faca no petróleo. Então, o problema todo é imposto. Não é só imposto federal, é mais agora imposto estadual. E os estados estão fingindo que não é com ele o problema.
Uhum.
Não estão fazendo nada. Então, nós estamos diante de um problema grave.
Agora, deputado José Carlos Aleluia, essa isenção de impostos seria o melhor caminho para a redução do preço da gasolina e do diesel? Essa medida aí não acabaria beneficiando grandes empresários do setor de petróleo?
Eu não gosto muito da ideia do subsídio. Eu não gosto da ideia do subsídio, eu gostaria da ideia de fazer com que o mercado funcionasse melhor.
Uhum.
E não fizesse aumentos diários. Então, eu fazer aumentos diários, fazer aumentos semanais, porque as pessoas não se programam. Pegam frete. E aí o caminhoneiro tem razão. É. Ele pega um frete com gasolina de um combustível de um preço, vai entregar com outro, vai receber com o terceiro.
Uhum.
É difícil planejar. Então, eu acho que o governo fez, ficou apertado, com a faca no pescoço, terminou tomando medidas que quem vai pagar é a sociedade. São 20 bilhões na conta dos brasileiros pobres. E esse movimento é um movimento que teve causa, tem causa sim, mas tem uma manipulação muito forte de empresários de transportes. Né? Os caminhoneiros dependem dos transportadores, porque eles é que dão o frete.
Exato.
O frete, eles não trabalham.
Uhum.
Então é necessário também que se veja que o Brasil, eu conheço muitos países do mundo, conheço quase todos. Eu não conheço país civilizado nenhum, país desenvolvido ou em desenvolvimento nenhum desses emergentes, onde alguém possa parar, obstruir uma rodovia, obstruir a ferrovia, obstruir uma via pública. E no Brasil isso virou normal, virou a complacência dos governos, a conivência, eu diria até em alguns casos, dos governos, com o MST, com a CUT, e agora com os caminhoneiros, com todo mundo. Em Salvador, uma família fez um protesto e parou uma avenida porque um dos filhos foi condenado pela justiça por um crime cometido. Foram protestados contra a justiça, parando na rua. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Quem quiser governar o Brasil e botar o Brasil no rumo certo, não pode aceitar a ideia de que alguém possa parar a via. Isso é uma revolução. Parar a rua já é um ato de revolução.
Pois é, quer dizer, o país está refém, né, deputado? No fim das contas, nós estamos numa situação em que...
Nós estamos refém, porque eu tive esse fim de semana no interior da Bahia, e ontem recebi ligação de vários produtores. O senhor diz, eu tenho aqui minha produção de leite diária, eu um dia produzo 1.000 litros, outro 100 litros, outro produz 10.000 litros, 30.000 litros, e o caminhão não vem buscar. Eu não posso mandar 30 mil litros fora. O que é que eu faço? Não tenho porco para dar ainda. Não tenho, vou jogar fora, vou fazer virar adubo. Porque não tem como... Quem tem produto 10 mil litros, de litro, 20 mil litros. Não tem o que fazer com leite.
É. Porque não pode nem doar, né? Porque tem que ser pasteurizado, se não vai, vai para...
Não tem um impacto na economia brasileira, né? Muito grande. Porque o ciclo de plantio está perdendo dia, perdendo a semana... No momento que tem que plantar em algumas regiões, no momento que tem que colher, um amigo meu ontem lá de Barra da Estiva, o ex-vereador e meu amigo, ele ligou para mim, deputado, eu estou desesperado, a minha produção de pocã, aquela tangerina grande, está acabando, está no pé. Eu tenho 5 caminhões da rua com pocã em cima, vão perder a pocã, o comprador não está para perder o que ele comprou, não tem me pagar. Daqui a pouco não apodrece. Então, é uma maluquice o que está acontecendo. O governo tem realmente que, na forma da lei, usar o poder do Estado, o poder policial do Estado, por ordem nas coisas. Eu não posso apoiar esse desenvolvimento. Não apoio da CUT, não apoio do MST, não apoio de marido que briga com mulher, mulher que briga com marido que está na rua. Não apoio manifestação de ninguém, e nem de caminhoneiro, que queira parar a vida das pessoas durante uma semana.
Deputado, o senhor acredita que haja uma solução para a questão específica dos combustíveis? O senhor acredita que haja uma solução imediata que se possa fazer para que possa aí haver pelo menos uma previsibilidade na questão dos preços, como o senhor mencionou, né, para poder as pessoas que dependem do combustível para viver, para trabalhar, possam ter aí essa previsibilidade? O que, que o senhor acha que pode sair desse seminário, desse debate?
Não, previsibilidade não é possível. Agora, porque a variação não ocorra no dia a dia ou na semana a semana, é possível. Uhum. Você faz uma variação maior depois. A previsibilidade é impossível porque o preço do barril de petróleo é internacional.
E varia muito.
Não, varia muito, e tem variado em função das crises. Entendeu? Na medida em que ocorre uma crise na região produtora, você tem um crescimento natural do petróleo. Eu não acredito que o petróleo fique em 80 dólares, também não acredito que vá para 40. Mas é uma coisa ruim. Acumulou. Além do petróleo ter crescido de preço, o dólar subiu muito. Então as coisas pioraram. Mas o que é importante no Brasil agora é voltar à produção. O governo fez tudo o que pôde. Não fez mais do que devia, porque realmente vai jogar no colo do brasileiro. Vai jogar no colo do brasileiro comum. A conta, todos nós vamos pagar. Vai ter que buscar o dinheiro de outra forma. Espero que não seja pela forma da inflação. Então, nós estamos diante de um momento em que a sociedade está acuada. A sociedade até apoia o movimento, mas já está passando do limite. Já está passando do limite do protesto, que tem legitimidade, mas não é pela forma correta, não é parando o dia que se resolve o problema. E a sociedade já começa a ficar irritada, porque está vendo que vai perder, não tem mais batata. Eu vi um produtor de batata com 1.100 pessoas. Ele não colhe batata há 7 dias. É. Evidentemente que a batata vai custar uma fortuna, porque não tem batata. Quem tem batata começa a especular. Então, o governo, no momento em que o governo vai ter que usar, eu acho que deveria ter usado de forma mais sistemática, o poder de polícia do Estado.
Deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, conversando com a gente, ele a respeito aí da questão do preço dos combustíveis, que vai ser tema aí de uma comissão geral realizada hoje na Câmara dos Deputados. Deputado Aleluia, muito obrigado pela participação aqui no nosso painel eletrônico dessa manhã de terça-feira. Um sucesso aí para o senhor no seminário e na realização dos trabalhos dessa semana. Muito obrigado por estar com a gente, um grande abraço.
Adelson, obrigado. Isabel, obrigado. Eu estarei sempre à disposição da Rádio Câmara. Já tenho pela Rádio Câmara uma relação muito, muito boa e acho que presta um excelente serviço à sociedade brasileira.
Muito bom,
muito obrigado. Muito obrigado, deputado, por participar com a gente.